Olá, bem-vindos ao podcast Cológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cológica. A minha convidada de hoje é uma jovem nascida em 1945.
Século passado.
E chama-se Amélia Videira. A Amélia é atriz há muitos anos, mas para além de ser atriz é um ser humano espetacular, com quem eu tive o prazer de confraternizar num dos retiros Cológica. Foi incrível. Amélia, tu até hoje foste a participante mais velha que eu já tive em algum retiro, e eu achei lindo que depois pus-te a partilhar quarto com a participante mais nova desse retiro, que tinha 21 anos, e foi incrível ter a tua presença, e por isso é que eu queria muito também ter-te aqui. Por isso, obrigada por estás aqui.
Obrigada sou eu por estar aqui, porque quando nós nos encontramos na RTP e tu me disseste que ias fazer um retiro, eu fiquei assim, com os holofotes assim, tudo aquilo. E depois tu disseste que eu podia ir e depois conseguimos acertar as condições e eu fui, os horários, essas coisas todas que era preciso. E foi muito bom porque eu gosto muito das pessoas novas e gosto também dos idosos, como eu, que eu sou uma sénior. Gosto mais da palavra sénior, não sou velha nem sou idosa. Eu sou sénior como aos jogadores de futebol, porque há júniores e séniores. Portanto, não sabemos que idade é que eles têm, são séniores, são de outra categoria mais avançada. E, portanto, como eu estava a dizer, gosto muito de ver que hoje as pessoas jovens têm incentivo, têm ideias, têm sítios, têm para procurar, têm coisas para descobrir e não como quando eu era jovem, em que vivíamos no fascismo e não tínhamos sequer um livro em condições para ler e os filmes eram muito estúpidos porque nós não percebíamos, pois eles estavam coitadinhos, todos amputados, todos cortados, todos doentes e nunca se percebia muito bem porque é que a rapariga, em vez de casar com o rapaz, casava com o cavalo, mas era assim.
E vamos falar aqui um bocadinho também, é giro que estás a falar dessa... A parte do conhecimento e buscar conhecimento e tudo isso, e tu és muito curiosa. Mas antes disso, só para quem não te conhece, gostava que explicasse aqui o teu percurso e para isso vou-te perguntar como é que foi seguir uma carreira de atriz contra a vontade da tua mãe.
Pois, naquele tempo em que eu era menina, eu nasci em 1945, sempre soube, assim que comecei a palrinhar e a andar e a movimentar-me, comecei a perceber que o que eu gostava era de cantar, bailar, pular e representar. Mas disseram-me logo que nem pensar numa coisa dessas, porque isso não era próprio de uma rapariga. Quer dizer, enfermeiras, atrizes e hospedeiras de bordo eram muito mal vistas.
Enfermeiras também?
Também.
Sério?
Ai, sim, enfermeiras. Então andavam agora a trabalhar de noite nos hospitais. Sabia-se lá o que é que elas andavam a fazer.
Ok.
Assim como um homem não podia ser cabeleireiro, porque ficava logo sinalizado. Era assim.
Mas mesmo assim tu foste em frente.
Mesmo assim, eu fiz a vontade à minha mãe, que não me deixou ir para o liceu, porque eu ainda lhe pedi para ir para o liceu, porque queria ser advogada, e ela disse que advogados nem pensar numa coisa dessa, artistas e bailarinas e que também não, então fui tirar um curso de auxiliar de laboratório químico, que era assim o que se chamava naquela altura, era um curso industrial, para trabalhar num laboratório fazer misturas, pinguinhas,
e chegaste a trabalhar num laboratório?
E cheguei, queimei uma perna toda com ácido sulfúrico, porque eu não tinha habilidade para aquela coisa. O frasco partiu-se, o ácido sulfúrico escorreu-me pela perna, eu, como era muito inteligente e muito conhecedora do que estava a fazer, peguei nos guichos água, atirei por cima, uma reação, fui para o hospital, enfim, a idade tudo apaga até as cicatrizes. Pronto, o tempo apaga. Pronto, depois disso...
Agora achei interessante, estás a dizer isso, de o tempo apaga tudo até as cicatrizes. Sabes que eu fiz um espetáculo quando estava grávida, e é engraçado também por causa daquilo que nós estávamos a falar agora à hora do almoço, antes de estarmos aqui. Eu fiz um espetáculo porque havia duas atrizes que estavam-se a sentir excluídas do meio, porque de repente convidavam-nos para fazer trabalho e diziam, tão grávida, se estás grávida não podes trabalhar, atrizes grávidas não pode ser. E então elas na altura ligaram para todas as atrizes grávidas que estavam grávidas naquela altura, eu fui uma delas e fizemos um espetáculo todas grávidas, foi espetacular. Fizemos muita borda, portanto era a Flávia Guzmão, a Cleia Almeida, a Ana Cloy, a Joana Seixas, eu, a Catherine Casa e a Rita Calçada Bastos, que ainda entrou e depois entretanto saiu, mas fizemos o espetáculo todas grávidas para provar que continuamos a ser atrizes, não somos inválidas porque somos atrizes, não é? Aliás, tu agora também estás se calhar também sentes um bocadinho isso, não é? Que de repente há a idade ou a condição ou não sei o quê e deixamos de trabalhar. E nós tínhamos uma cena, nós fizemos esse primeiro espetáculo grávidas e depois fizemos uma sequela de espetáculo já mães, portanto já depois das crianças terem nascido, e tínhamos uma cena inteira que era só falar das cicatrizes, porque uma de nós especificamente tem a cicatriz da cesariana, e nós começámos a contar a história das cicatrizes, e aquilo foi uma cena tão impactante para quem estava a ver. Eu, por exemplo, tenho uma cicatriz na mão, enorme, a minha mão direita está toda queimada, e as cicatrizes contam uma história. E nós estávamos a contar a história por trás das cicatrizes. E aquilo depois teve muito impacto, porque era as cicatrizes das mães, não é? Então, tipo, o que é que conta esta... E tu agora estás a dizer isso. Mas estás a dizer que o tempo apaga as cicatrizes?
Algumas cicatrizes. No meu caso, apagou esta, porque esta cicatriz era mesmo para apagar, porque eu não tinha nada a ver com a química, eu não queria ser analista química. Ah, mas depois tu trabalhas dias, estudas à noite, e podes vir a ser engenheira, porque eles achavam que não tinham condições económicas para me proporcionarem uma formação superior. E eu poderia, tendo um instrumento de base, não está mal pensado. Uma família de recursos modestos que tem esta forma de pensamento até está a pensar muito bem. Está a pensar que os seus filhos evoluam, mas em cima também do seu próprio esforço. O que não está mal, porque de facto, para mim não sinto como mal. Só que não sinto como mal neste sentido, em que foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Foi a trabalhar... que eu fiz depois a minha passagem da escola, do Instituto Industrial, onde já estava a estudar Engenharia Técnica, fiz a passagem do Instituto Industrial para o Liceu, para o 7º ano do Liceu, e depois fui fazer as disciplinas necessárias para poder entrar numa faculdade, porque nessa altura eu já tinha desistido de ser atriz. Já era, fazia umas coisinhas amadoras, mas eu não queria ser amadora. Eu quero ser profissional, eu queria ser profissional, e portanto entendo e sou profissional e entendo que a escola é muito importante. É importante ir à escola, é importante aprender.
E é engraçado, porque tu depois acabaste por dar esse passo, não é? E depois acabaste por te profissionalizar como atriz já relativamente tarde, não é? Já tinhas 30 e tal anos.
Sim, foi a seguir 30... ao 25 de Abril. A seguir ao 25 de Abril, eu já tinha passado pela Casa da Comédia antes do 25 de Abril. Eram coisas amadoras do tempo do Dr. Fernando Amado. E estava a Céu Guerra também nessa altura, na Casa da Comédia. Nessa altura o Santos Manuel veio ter comigo e disse-me: o Carlos Avilés vai formar um grupo e gostava que tu também fosses. E eu nessa altura recusei, porque tudo aquilo estava ainda no âmbito amador. Eu queria ser profissional.
E tu sentes, porque tu dizes o tempo tudo apaga e apagou essa cicatriz literal
da
na
química.
Perna. Mas tu sentes que esse, ou seja, essa, ou seja, o facto, como é que se diz, da tua mãe ter sido mais castradora em não teres conseguido seguir logo aquilo que querias, isso deixou-te uma cicatriz emocional?
A cicatriz emocional... Isso deixou-me algumas marcas que só agora é que estão a desaparecer. Porque eu consegui, e gosto muito do que fiz, tive a ajuda do meu ex-marido, que me disse: vai, se é esse o teu sonho, vai. E durante um ano ele aguentou a casa, eu deixei de trabalhar, mas logo a seguir, assim que acabei o primeiro ano, eu já estava a trabalhar e fiz todo o conservatório. O meu curso foram de 4 anos, fiz 3 anos a trabalhar à noite, fiz revista, trabalhava até tarde, e de dia ia para o conservatório e fiz o curso todo. As cicatrizes que este percurso me deixou levaram muito tempo a desaparecer, porque... quando se entra tarde, eu posso estar a dizer uma grande asneira, mas é aquilo que o meu coração sente. Quando se entra tarde num sítio onde há tanta gente, onde há tanta gente de qualidade, e tu entras e tens talento, pode ser uma agressão para quem já lá está. Quem é esta? Tão deste tamanho, tão crescidota e... Olha, ela é jeitosa, ela está uma rapariga, tem talento e até sabe o que é que faz.
E que se calhar se tivesse acontecido mais cedo.
E eu não tinha autoestima suficiente, nem autoconfiança suficiente para enfrentar aquilo.
Olha, eu acho espetacular que estás a abordar esse tema da autoconfiança e da autoestima, que aliás foi o tema do retiro ao qual tu foste, o retiro que eu organizei e que tu foste. Especialmente porque somos atrizes, não é? E às vezes, visto fora, as pessoas acham que todos os atores e atrizes têm imensa confiança e autoestima para conseguirem fazer, para conseguirmos fazer aquilo que fazemos e para conseguirmos estar expostos, e exatamente o contrário. E eu acho lindo tu estares também a revelar isso.
Eu hoje e atrevo-me a dizer isto, eu gosto de mim. Estou contente comigo. Tive coragem, resiliência, avancei, fui. É evidente que se me tivessem dito, Amélia, és bonita, tens uma bela imagem, és boa atriz, tudo o que fazes é bom. Naquele tempo ainda havia, que eu comecei, ainda havia críticos, e então as críticas disseram coisas espantosas de mim. Mas o aconchego faz falta. O elogio, elogiarmos os nossos filhos, aconchegarmos-los, não, é ser, não temos que ser patetas e dizer, ai, estás tão bonita, é tudo bom. Não é, mas é aquela lucidez, termos a coragem de ser lúcidos e olharmos para os nossos, para os que nos são próximos, principalmente para os filhos, e dizermos-lhes, é muito bom o teu trabalho, é muito bom o que tu estás a fazer, valorizar-me. Luz. Estava difícil. Estou a ser clara.
Estás a ser clara, Amélia, e estás a dizer isso agora. Eu gosto de mim e ficaste super emocionada e eu também olho para ti enquanto dizes isso. É. Então, como é que aprendeste a gostar de ti?
Ai, meu Deus. Ai, senhores. Naquela altura em que eu comecei como numa via espiritual, numa via de autoconhecimento. Numa via de autoconhecimento, fiz psicoterapia, recebi formação na área de
psicoterapias. Era bem recebida a psicoterapia? Quando é que começaste a fazer?
Tenho muitos anos, eu já perco um bocadinho a noção.
Não, estou a perguntar isto porque assim, hoje em dia, eu tenho esta sensação que hoje em dia já falamos da saúde mental e da psicoterapia de uma forma muito mais aberta. E estou-te a perguntar isto por curiosidade, porque uma coisa é dizer, se fazia nos anos 70, nos anos 70, nos anos 80 ou nos anos 90.
Eu sei por idades, eu tinha 30, para aí uns 35 anos, quando comecei a fazer psicoterapia. O meu ex-marido trabalhava na TAP e eu comecei a fazer psicoterapia com uma grupoterapeuta que dava consultas para os familiares e para os funcionários da TAP. Portanto, eu estaria aí pelos meus 35 anos. Ou 78 menos 35 dá 43. Epá, é muito ano. 43. Agora façam as contas. Peguem numa calculadora e vejam lá 2020. Estávamos aí pelos anos 80.
Exato.
Pelos anos 80. E então, nessa altura, eu comecei a fazer esse grupo análise e eu trabalhava no ADOC. Fazia revista no teatro ad hoc e um dia a psicóloga diz-me, ai, vou passá-la para as consultas individuais porque, não, ela não disse desestabiliza muito, mas levanta muitas questões, fala de muitas coisas, e, porque eu não tenho jeito para falar de costeletas de porco, não é verdade, e trocar receitas não vai muito bem comigo, que eu faço tudo de improviso, e o que aconteceu, muito curioso, é que um dia entram pelo teatro umas três senhoras que também estavam lá no grupo e que foram ao teatro ter comigo e que me disseram, Amélia, viemos ter aqui consigo para conversarmos porque o grupo sem si é uma sensaboria. Pronto, e nesta altura era assim. Depois fui passando para outros sítios.
Mas também é engraçado, porque, ou seja, vindo do... é assim, enquanto atriz, não é? Depois, na verdade, também estamos aqui num meio um bocadinho mais liberal, mais avant-garde, mais. Porque tenho curiosidade, não é? Em saber, tipo, nos anos 70, 80, como é que era dizer, estou a fazer psicoterapia porque tenho uma fraca autoestima
Um
e
dia disseram-me, um
confiança.
dia alguém me disse, num grupo de teatro onde eu estava a trabalhar, quando soube que eu fazia, disse-me desdenhosamente: deixa-te disso, faz teatro e que te curas. O que também é verdade. Fazer teatro é uma grande cura, é um grande meio de cura, mas não é tudo. E nós temos o direito de ir à procura daquele caminho que responde às nossas ansiedades, às nossas questões.
Sabes que um dos trabalhos que eu mais quero desenvolver na Cológica é exatamente trazer ferramentas de teatro para o desenvolvimento pessoal. Aliás, eu fiz isso no retiro em que tu
Sim,
estavas, em que
sim.
trouxe o trabalho de máscara e nós passamos a vida toda a trabalhar com emoções, a gerir emoções, e quero muito trazer isso também para práticas de cura, e acho que pode ser muito útil. Mas sim, não é só isso, não é? Tem que estar
Não,
aliado também a outras
sim.
coisas.
Eu concordo inteiramente, porque depois, pronto, a vida foi-se desenrolando e eu acabei por ter o estatuto de formadora especialista para a área das didáticas expressivas, que é atribuído pela Universidade do Minho, e passei a dar formação a professores no âmbito do projeto Foco, que foi quando a entrada na comunidade europeia também começou a exigir formação contínua aos professores. E naquela altura eu dei muita formação, que se chamava Técnicas de Expressão e Comunicação, mas todo esse trabalho era canalizado para o desenvolvimento pessoal. Eu fazia-o ligando o teatro às minhas experiências na psicoterapia e também ao meu sentir, o meu interior. Revelou-me muitas coisas, o que eu sentia revelou muitas coisas, e eu olhei sempre para o outro, olhei sempre para o outro, vendo a ele e vendo-me a mim nele e reconhecendo nele, reconhecendo nele as fragilidades que já tinham sido minhas. É claro que isto é um trabalho de muito, como é que eu hei dizer?
Eu acho uma
Tu
coisa.
dás muito de ti, tu abres-te ao outro, tu estás ali para amá-lo e deixá-lo crescer. E com a tua experiência de quem vem do sofrimento e do não ser e de um abafamento, tu olhas para as pessoas com aquela alegria de veres crescer e dizer: bora lá, vamos ser mais.
Isto é uma das coisas que eu acho que enquanto atores e atrizes, também é outro dos tesouros que nós podemos trazer para o desenvolvimento pessoal, que é a capacidade de gerar mais empatia através dessa curiosidade, vermos através do outro, de olhar para o outro e tentar compreender, tentar viver a vida do outro. E então, as ferramentas que nós usamos para criar personagens que são diferentes de nós também podem ser úteis no desenvolvimento pessoal, para aprendermos a viver com mais compaixão, com mais empatia. Isto também é uma das coisas que eu quero trazer. Mas olha, Amélia,
Que é
eu.
muito importante. A questão, o que tu estás a dizer, desculpa, a questão da empatia é fundamental. Tu tens que, tu não podes ser autoritária, tu tens que olhar para o outro com muito amor,
Olha, a Joana Solnado uma vez disse uma coisa que disse. Os bons atores têm que ser boas pessoas. Não há bons atores que não sejam boas pessoas. Foi uma coisa assim do género que eu achei espetacular, que é, temos que ser boas pessoas para conseguir entender o outro, não é? Olhar para o outro não com maldade ou com julgamento, mas olhar de um lugar
com abertura,
de abertura.
com empatia, caramba, com alegria.
É lindo.
Eu acho que sim.
Ai, olha, eu
Ai.
convidei-te. Ai, é tão bom. Vamos respirar. Isto é lindo. Mas olha, Amélia, eu convidei-te porque há um tema sobre o qual eu na verdade, eu não vivo a pensar muito nisto, mas tenho-me deparado com isto e pensei que tu serias a pessoa ideal para eu falar, que é sobre a velhice. Eu quero falar sobre isto por várias razões. Fui fazer um. Estive a gravar uma coisa há pouco tempo e estive a gravar um lar. E fez-me imensa. Fez-me. Doeu-me imenso no coração estar ali, porque sentir que os idosos são deixados ali. Assim, sentados em poltronas a olhar, estão o dia todo a olhar para a televisão, em que não há estímulo, em que são sítios frios, em que não se sente muito... Aquilo partiu-me mesmo o coração, sabes? Eu fiquei ali um bocado e pensei, fogo, de facto é tramado. E também numa conversa com uma pessoa muito próxima, que quer dizer, um casal que eu conheço, que de repente diz, ah não, nós agora estamos a começar a pensar, as miúdas já estão a ficar crescidas, nós já estamos a caminhar para a velhice. Bem, que cena, eu nunca pensei nisto, ou seja, não penso nisso, não estou a pensar no que é que vou preparar para o futuro. Mas pronto, e estava-te a falar do documentário das Blue Zones, que está na Netflix, que ainda não viste, mas eu gostava muito que visses, que as Blue Zones são as zonas no planeta onde há mais longevidade, onde as pessoas duram mais tempo. Então foram fazer estudos para perceber o que é que estes sítios têm em comum para as pessoas viverem mais anos, mas com qualidade de vida. Não é viver mais anos tipo acamados, não, é viver com qualidade de vida. Isto porque eu olho para ti como uma... quer dizer, tu tens imensa vida, és super... és ativa e és curiosa e tens esse olhar e movimentas-te bem, e quer dizer, estás quase a fazer 80 anos, não é? Tipo, e tens essa vida toda. E uma das coisas que há em comum nestes sítios onde as pessoas vivem mais tempo é um sentido de propósito, uma razão para acordarem de manhã, algo mais. E queria-te perguntar isto: qual é que tu sentes que é o teu propósito?
O meu propósito é estar viva. E estar viva é estar presente em cada dia. É estar dentro dos dias. É estar dentro do tempo. E depois é fazer coisas, é ser criativa, é pôr a minha criatividade, a minha experiência, o meu saber, partilhá-la com as outras pessoas. E isto, este propósito de vida, não é fácil. Não é fácil porque isto precisa também que os outros olhem para ti sem ser como velha. E eu comecei a perceber que o meu propósito de vida foi servir. E servir quer dizer, foi trabalhar, servir no sentido de aquilo que faço que seja para o meu bem e para o bem de todos, que seja para o bem e para a melhoria. É o mesmo pensamento que eu tenho quando faço um espetáculo, quando entro em cena. O que eu penso não é se vou bem, se vou mal, se me dói a barriga, estou cheia de nervoso, ai, ai, ai. Não é isso, eu penso sempre que aquilo que eu vou fazer seja para o bem, para o crescimento, para a iluminação, para a melhoria de todos, a começar por mim.
E é lindo porque tu continuas a construir e a desenvolver arte nesse sentido, não é? Hoje em dia tu olhas, tu queres muito fazer teatro pela ferramenta de reflexão, por trazeres um espaço. Gostava que falasse um bocadinho sobre
Sim,
isso.
Eu quero fazer teatro e estou a construir um projeto de um monólogo sobre o envelhecimento. Mas não, isto começa, uma certa altura, obrigaram-me a olhar para mim como sendo velha. E eu nunca me olhei como pessoa velha. Eu olho-me como pessoa. No dia em que eu perder a alegria, no dia em que eu perder a alegria, no dia em que eu perder o entusiasmo, no dia em que eu deixar de balizar a minha vida entre um ponto de exclamação e um ponto de interrogação, no dia em que eu deixar de me espantar, ai, olha lá! E no dia em que eu deixar, mas porquê? De perguntar porquê? No dia em que isto deixar de acontecer, então eu estou velha. Mas nessa altura já devo estar dentro de um gajo com os pés para a cova, com os pés para a frente, uma coisa qualquer. E isto é que é o meu propósito de vida. O meu propósito de vida é perguntar e espantar-me, é entusiasmar-me, é alegrar-me. Eu sei que tenho uma grande força vital e a minha força vital, eu não quero deixar que me... atrofiem esta força e que a aprisionem. E isso é o que a sociedade, enfim, algumas pessoas fazem com muita facilidade porque veem rugas. Mas eu são as minhas rugas. São minhas. É a minha história de vida. Cada uma tem com certeza que tem um fundamento qualquer. Portanto, quando perguntas o propósito de vida, o propósito de vida é este, é estar na vida, é estar lúcido, é estar consciente e é trabalhar, para o bem, trabalhar para a luz. Porque o meu... Se no fim me perguntasse, agora estava a pensar nisto, no fim perguntas às pessoas qual é a sua ecológica.
Sim, não diga já, deixa para o fim. Deixa
agora para o fim. Não fechou o episódio. A ecológica de vida é esta.
Depois repetes. Pronto, pode ser que depois, até ao fim do episódio, entretanto, mude.
Pois é, isto, Vera, tenho 70, quase 9 anos. Mas o que eu estou a falar contigo é isto, eu sou isto, não me tirem isto, não encarcerem este amor que eu tenho pela vida e pelos outros e pela natureza e por tudo. E também me zango e também tenho raivas. E também há uns que eu não gosto de nada.
Há outra questão que eu venho a pensar muito, eu não sei se é o teu caso, mas que é a questão da solidão. Que acontece muito a pessoas com mais idade depois terem que lidar com uma solidão, não é? Ou que ficam sozinhas, ou
não,
que...
Não, a solidão, meu amor, a solidão, desde que nasces estás sozinha. Tens uma família que te enquadra, tens uns amigos que te enquadram, mas o que tu vives, o teu processo interno é solitário. Tu nunca vais sentir a minha dor de dentes, nem eu vou sentir as tuas dores de parto. Por muito que nos descrevamos mutuamente as dores, nunca as vamos sentir. Quando eu tenho consciência de que sou um ser solitário, eu olho para ti e olho para ti com amor, porque assim, é tão solitária como eu. O que se passa dentro daquela alma é como o que se passa dentro da minha, só eu sei, só eu sinto. E então, eu do ser solitário, eu passo a um outro, que é o ser solidário, o ser amoroso. E quando isto acontece, a solidão torna-se menos pesada, porque todo este percurso, todo o meu percurso de vida foi um percurso muito solitário, de muita luta para, não é para não desistir, mas é para ter força para continuar em frente. Tu não queres desistir, mas tens de ter força para ir em frente, e para ir em frente tu tens que te alimentar. E onde é que vais buscar o alimento da tua alma? A tua alma tem de ser alimentada. E então tu tens de ir procurar esses alimentos. Mas vais tomando essa consciência de que és um ser solitário. Então só podes ser solidária. E aceitar e respeitar e abrir e acolher. E acolher e... como é que se diz isto?
Embalar.
Dar colo. Tá, e como? Esta... Eu tive o privilégio de trabalhar com um homem maravilhoso numa ONG, que era o Padre Luís de França. Trabalhei num projeto de educação para o desenvolvimento durante 6 anos. E foi, de facto, um ser... Ele era padre, era um ser maravilhoso. Também tive o privilégio extraordinário, nesse tempo, ao mesmo tempo, conhecer o professor Agostinho da Silva. E de ir à casa dele durante 3 anos, os últimos 3 anos de vida, eu fui à casa do professor Agostinho da Silva semanalmente. E o professor Agostinho da Silva, que eu, como ignorante, eu sou ignorante, como ignorante não sabia a dimensão que aquele senhor tinha. Nunca percebi, não, eu sabia que era um privilégio ir lá, mas hoje tenho mais a dimensão do que foi esse privilégio, do que naquela altura. E aquele senhor quis que eu fosse à casa dele, pelo reconhecimento que fazia do meu trabalho nesse projeto dessa ONG, que era também o projeto onde eu trabalhava com o Padre Luís de França. E, portanto, houve aqui assim um envolvimento. Eu não tive consciência, não foi lúcido, foi, aconteceu.
E tu há bocado estavas a dizer que a morte é
inalienável. Não se aliena.
Exatamente. E estás a falar de pessoas também.
E a solidão também é inalienável.
E estás a falar de pessoas que já partiram. E eu imagino, com os teus anos de vida, a quantidade de pessoas que tu já viste partir.
Já.
E que já sentiste essa perda, porque eu tenho 38 anos e também já tive claro, algumas perdas, mas à medida que o tempo vai passando, vais tendo cada vez mais. Como é que é a tua forma de lidar com a perda de alguém e se isso muda de alguma forma a tua forma de ver a morte?
É muito curioso, porque eu tenho a consciência de que temos um tempo marcado, temos um destino, não é um destino no sentido fatal, mas temos algo para fazer, nós vimos cá para fazer alguma coisa. Isto estava uma grande conversa, nunca mais saímos daqui, mas tenho essa consciência de algo para fazer. A consciência de talvez missão. E quando vejo aqueles que partem, penso que cumpriram a sua missão e o seu tempo acabou. Mas responsabiliza-me mais a mim. O que é que tu andas aí a fazer, rapariga? Tu andas-me distraída, tu andas a ver muitos episódios, andas a ver muitas séries, na televisão e fora da televisão, mas não, até nem vejo muita televisão, muito pouco. Responsabiliza-me, o que é que tu andas a fazer? Em que é que tu andas a utilizar o teu tempo? Qual é a tua responsabilidade? O que é que vieste fazer este mundo?
E em que é que andas a utilizar o teu tempo agora?
Pois nesta altura o que a vida me pôs à frente é este trabalho que eu estou a preparar, esperando que as forças me inspirem, as forças criadoras me inspirem, este trabalho sobre o envelhecimento. É uma pesquisa, isto começa por uma coisinha de nada. Começa porque um dia eu estava num sítio e a psicóloga mexeu numa data de papéis, não sei se era um seminário, se era uma conferência, era uma coisa qualquer. Uma jovem psicóloga mexeu numa data de papéis e disse assim: Ai, esqueci-me, estou a ficar velha. Olha, aquilo deu-me calma, as coisas subiu-se-me, uns calores por mim acima. Eu levantei-me da cadeira, cheguei-me ao pé da pequena e disse: Olha, a menina não fez, foi o TPC. Porque velha sou eu, sei o número de contribuinte, sei o número de telefone, sei o cartão de cidadão, sei muitas coisas. O que a menina não fez foi o seu trabalho. Pronto, eu digo isto assim à laia de revista, mas isto interferiu. O que é isto? Está a dizer que é velha porque não fez o TPC, porque não preparou as coisas e agora não sabe onde é que estão os papéis. Se tivesse preparado os papéis, sabia onde é que eles estavam. Não fazia agora esta figura de parva e com esta figura de parva diz que é dos velhos. Parva é ela. E isto foi um rebate muito grande dentro de mim. Espera lá, isto é uma ideia sobre a velhice, um bocadinho. Pois é evidente que a velhice traz perdas e a velhice traz muitas transformações. É assim. O meu carro era Janota e agora é um traste velho, pois já fez tantos quilómetros. É assim. Agora, isto implica lucidez, implica olhares para as coisas com lucidez, em vez de olhares para as coisas com fantasias e a pensar que vais ali à coisa da plástica, metes aqui uns botox e que alienas o tempo. O tempo não se aliena. Pronto, e isto começou a ser muito, muito importante. E então, eu entendo que, como cidadã, como atriz, como cidadã, como pessoa lúcida, como pessoa que está quase a chegar aos 80 e, portanto, tem o direito que o passar do tempo, não é o envelhecimento, é o passar do tempo, lhe trouxe como experiência, conhecimento e sabedoria, tem o dever perante a sociedade e tendo em conta a sua profissão de fazer alguma coisa com sentido positivo que ajude a refletir sem drama e sem o pavor da morte, que ajude a refletir sobre aquilo que no nosso dia a dia nós podemos transformar. Transformar em relação a nós e em relação ao mundo à nossa volta. E fazer propostas. E dizer coisas. E partilhar ideias. E depois... Porque há, deixa-me só terminar com isto. Há uma imagem que me acompanha desde sempre, e que, mas de resto é a parábola do bom semeador. Os dicionários Larousse têm uma senhora que sopra um dente de leão. E a frase é: Je sème à tout vent. Eu semeio ao vento, eu atiro ao vento. E a parábola do semeador é a mesma coisa. E isso é muito importante. Quem semeia não se pode preocupar onde deixa cair a semente, mas semeia e aprende a ter cada vez um gesto mais largo, mais amplo e mais generoso desse ato de espalhar a semente. E essa é uma imagem que me tem acompanhado ao longo da vida e que eu procuro não trair. Eu semeio sem pensar onde é que a semente vai cair.
Que lindo, essa imagem de semear é tão bonita.
É muito bonita. E os dicionários Larousse, e então os mais antigos, eu não sei os dicionários modernos como é que estão.
É, chama-se Google.
Hoje
em dia. Dicionário moderno.
Reparem nessa imagem que está nos dicionários Larousse, é muito bonita.
Mas olha, eu gosto muito desta tua, tu falares na medida do tempo, não é? A medida, não é o envelhecer, é o passar do tempo, a questão da sabedoria, de tudo isto, é muito engraçado. Sabes que eu tenho um amigo meu que é obcecado com a questão do tempo, ao ponto de ele está sempre a fazer contas ao tempo que lhe resta, e ele tem a minha idade. Mas na verdade, era aquilo que eu estava a dizer, que é, nós ficamos a adiar os planos, ainda tenho tempo, mas na verdade não temos assim tanto tempo. Ele fez uma coisa que é, tatuou nos braços umas linhas de tempo, umas timelines, de 10 em 10 anos, assim, tatuou nos braços. E cada ano que passa, ou seja, quando ele faz anos, tatua mais um pontinho, que é para ele olhar para o braço e saber. Então ele tatuou, tipo, esperança média de vida, ele está, tipo, até aos 90, ou não sei, mas ele diz, mas a partir daqui já o meu corpo já não vai ser responsivo como é aqui, portanto, a partir daqui já vai ser um bocado diferente. Então ele fica a olhar para o braço para ter consciência de todas as coisas que ele quer fazer, quanto tempo é que lhe resta para fazer. E isto, pronto, se for um pensamento demasiado obsessivo é demais, mas pode ser útil.
É uma responsabilidade.
É uma responsabilidade, mas pode ser útil. E na verdade isto, eu conhecê-lo também ajudou-me a pensar, fogo, há tanta coisa que eu quero fazer que eu estou a deixar, e quando? E depois não acontece, eu tenho que fazer já. E tu sentes que há alguma coisa que já é tarde para fazer, que não fizeste? Numa altura em que se calhar tinhas outro, o teu corpo respondia de outra maneira, ou que tinhas outro tipo de possibilidades.
Ai, meu Deus. O que eu gostava de bailar, filho. Ai, o que eu gostava de bailar. O que eu gostaria de ter tido oportunidade a todos os níveis, porque depois quando tu és uma mãe com dois filhos e responsabilidades e não sei o quê, isto fica um bocadinho mais fino. Não preciso contar aqui a história da carochinha, porque a carochinha é a mesma, pronto. E passa os seus dramas existenciais e de sobrevivência e de subsistência, mas o que eu gostaria de ter bailado, gostaria muito, ainda andei a aprender da Galiza, como é que se...
Mas olha, no meu retiro bailaste, no final.
Com a dona Célia Neves, que dava aulas no centro da Galiza, ali quase ao Martim Muniz, ainda andei a aprender flamenco com ela.
Olha, isto é super bonito, porque acho que isso
pode... E a tocar castanholas.
Acho que isso pode ser um conselho incrível, caramba. Que é dancem. Isto dancem. É espetacular, dancem.
E quando eu dei formação, quando eu dei formação aos professores, convidei uma fisioterapeuta para fazer equipa comigo e uma terapeuta da voz, para não ser só eu a fazer coisas de teatro. E ela um dia disse-me... quando os pais me aparecem lá com os meninos, porque têm escolhido, eu não sei o quê, deixa-os ir para a boate, deixa-os ir dançar faz bem. Porque é verdade, quando se dança, o corpo vai onde quer, a música leva o corpo. E ao levar o corpo, o corpo não está a fazer contra a natura, é o balé clássico, e sim, pôr ali na pontinha do pé, é que é contra a natura, não é? Mas pronto, é uma estética também, e é lindo, e não sei o que mais. Mas ela dizia: leves para a boate, deixa-se dançar. Com medo de curar aquelas, ou de ajudar a terapia daquelas coisas que os miúdos têm, que começam a ficar marrecos para a frente, para trás.
O que é que tu dirias hoje à Amélia de 20 anos? Qual era o melhor conselho que tu darias à Amélia de 20 anos?
Olha, que eu lhe dizia, olha, eu não dava nenhum conselho à minha Amélia de 20 anos. A minha Amélia de 20 anos não foi uma Amélia traidora de si própria, foi uma mulher, foi uma rapariga, foi uma jovem que se foi, que foi indo com a vida e procurando sempre transformar a vida e encaminhá-la para aquilo que ela desejava. Portanto, eu não diria, a minha jovem não me traiu. Agora diz assim: epá, que pena, se tivesses tido mais umas possibilidades, mais uns dinheiritos, percebes? As condições à minha volta é que não eram as mais favoráveis. E essas também não dependiam de mim. Porque se tu tens um emprego, nessa altura eu trabalhava numa fábrica como analista, controladora de qualidade. Depois eu entrava às 8 da manhã, saía às 6 da tarde numa fábrica.
Só tenho curiosidade em saber se tu, com toda a tua vida, o que é que dirias? Pronto, fica com essa curiosidade.
Não digo. Porque se eu dissesse alguma coisa à minha vida, era considerar que eu teria estado adormecida e distraída, e eu não estive nem adormecida nem distraída. A vida é o que é, e pronto, é continuar a ser, e o que eu tenho, assim, o que eu lamento em relação aos tempos de hoje, da minha situação de reformada, é que eu gostaria de ter disponibilidade para comprar mais livros, para ir mais vezes ver espetáculos, já nem digo tanto teatro, mas, por exemplo, ir à Gulbenkian, ir à ópera.
Vamos combinar. Olha, vamos combinar. Eu só fui à ópera uma vez e adorava. É uma experiência que gostava de voltar a ter. Eu vou-te ligar, Amélia, vamos as duas à ópera.
Isto é lindo, vamos. De facto, o que me...
Olha, vou pôr na minha bucket list. Sabes o que é a bucket list? Que é a lista
de... Essa coisa do estrangeiro, é tudo em estrangeiro lá de fora.
É tudo estrangeiro, mas a bucket list, que é a lista de coisas, lista de coisas que eu quero fazer antes de morrer. Então tenho uma série de coisas e agora eu vou pôr lá. Ir à ópera com a Amélia.
Vamos à ópera.
Olha, eu queria tocar aqui num outro assunto, que faz é favor. Tu, pronto, és uma pessoa bastante curiosa também no autoconhecimento, aqui na espiritualidade e tudo isto. E tu mandaste uma mensagem de voz uma vez linda, porque tu ouviste este podcast, ouviste a minha entrevista à Inês Duval.
Ouvi, sim, senhora.
Sobre o Tantra, e foi, sim, lindo, tu mandaste uma mensagem de voz incrível, dizer: ai, que bom que vocês agora falam sobre isto abertamente e estas coisas, e por isso eu quero muito perguntar-te isto: quando é que tu começaste a pensar mais, a entender e a sentir o prazer feminino?
Eu respondo
tudo. Eu tenho a mensagem gravada.
Não, eu respondo tudo, não tenho problema nenhum. Não sei se os outros têm disponibilidade para ouvir.
Diz o que quiseres, não quiseres, não dizes. Mas eu achei isto super interessante, vindo de ti.
Sim, sim. Começa porque aos meus 19, 20 anos, alguns pais de algumas meninas achavam que eu não era uma companhia recomendável para as suas filhas, porque era muito alargada de ideias. A minha primeira relação sexual foi um transtorno desgraçado, porque eu deitei sangue, eu não era virgem, o rapaz dizia: tu enganaste-me. Mas é, por acaso, até era eu. Mas alguma vez foi a primeira.
Mas olha, sabes o que é que eu achei lindo? Porque eu fiz os monólogos da vagina. Eu não sei se tu conheces o texto dos monólogos da vagina. Pronto.
E vi os feitos contigo também.
Viste feitos comigo, pronto. E há um dos monólogos que é uma, acho que é uma senhora de 70 anos que está na banheira e vai pela primeira vez descobrir a sua vagina. Não sei se te lembras disto.
Não, mas
o monólogo é espetacular, porque é ela a dizer tipo, que não sabia que tinha, que tinha aquilo ali, que aquilo era daquela forma. E eu achei lindo quando tu mandaste a mensagem, que ficaste tão entusiasmada com o episódio da Inês.
Sim.
E que partilhaste um bocadinho isso, fizeste fogo. Ou seja, estas ideias e esta abertura e não sei o que veio tão tarde que vai dar isto. Amela, se quiseres cortamos isto tudo, não precisamos fazer nada disto.
Mas eu acho que as coisas têm que ser ditas, acho que as pessoas têm que ser, não é despudoradas, mas isto é partilha, porque eu fui criada, a minha mãe era cerzideira e na minha casa entravam dezenas de mulheres. Elas, as pessoas, os adultos têm a mania que as crianças não ouvem. Mentira, ouvem tudo, mesmo quando parece que estão a ler, a pintar desenhinhos. E eu ouvi muita coisa daquelas mulheres, do seu desprazer em estar na cama. E as minhas primeiras, portanto, a minha primeira experiência sexual foi um insucesso, porque
acho
levei
que é, logo roda a mulher que
não estava virgem, porque não me veia em sangues. E portanto, a primeira vez que eu masturbei, tinha 37 anos e fumei um charro.
Espetacular, portanto, tinhas praticamente a minha idade, eu tenho 38, a primeira vez.
Sim, porque eu nem sabia que isso fazia.
Espetacular.
Não, mas é que destas, ouve, eu não sou pessoa, não sou exibicionista, mas não sou hipócrita. E a coisa que eu mais detesto é que as pessoas se armem todas em hipócritas e depois, como eu fiz aquele espetáculo do Dário Fosso sobre sexualidade para jovens e o meu combate era a pornografia, porque eles pensam que sabem tudo porque veem pornografia na internet, mas não sabem nada sobre os afetos, percebes? E além disso, eu sigo uma via de yoga tântrica, onde se fala... destas coisas, onde se fala de sexualidade. Estou a ler um livro que é, pois que tu não o tens à venda, que se chama Shiva e Dionísio, não sei o que, da sexualidade. E é um livro sobre o Tantra, sobre o sexo, porque o Tantra não é só sexo, o sexo é uma das partes.
Aliás, nós falamos sobre isso no episódio.
Pronto. O Tantra, o sexo é uma das partes, porque o Tantra é uma filosofia matriarcal, uma filosofia natural, é uma filosofia desrepressora, porque é uma filosofia virada para os prazeres. Ora bem, eu descobri isto tudo, isto, porque as coisas vêm ter comigo, tu também vieste ter comigo hoje, já viste? Eu não estava à espera. As coisas vêm ter connosco no momento certo. E tudo isto veio ter comigo quando eu estava nas Caldas, depois do Carlos ter morrido, há uns 19, foi o Covid, 18, depois em mais ou menos em 2019, que isto tudo veio ter comigo. Sou uma mulher de sensualidades, muito mais de sensualidades do que sexualidades, portanto, os sentidos, o cheirar, ouvir, não sei o quê, isto tudo é muito aguçado.
Olha, muito interessante estás a falar nisso, dos sentidos, porque era também outra coisa que eu queria pegar, que é porque imagina, é normal que o teu corpo vá perdendo certos sentidos, não é? Tipo, por exemplo, não sei se já sentes o olfato, se ainda sentes da mesma maneira, a visão, obviamente, que as pessoas começam.
Bem, pois já vou por as cataratas.
Eu já vejo pessimamente. Como é que é lidar com isso? Com essa...
Ou eu sou um bocado excepcional, ou sou uma ganda parva muito distraída. Mas a verdade é que eu ainda cheiro muita coisa. E paladares. Tenho a sensação que no paladar ou as coisas andam, têm todas o mesmo paladar. E tu tens de as temperar... Com os teus pozinhos que tens lá em casa, com os teus açafrões e os teus gengibres na altura, mas não sei o quê, para elas terem gosto, porque eu ponho muito em causa, sou eu que estou a perder o paladar ou sabe tudo ao mesmo?
Ai, olha, não, eu estou a adorar a tua perspectiva, estás-me a fazer lembrar, pai, tenho uma amiga, isto é muito parvo, mas eu tenho uma amiga que diz assim, Escolha ou morres. Preferias que toda a gente no mundo tivesse mau hálito, menos tu, ou tu és a única pessoa no mundo com mau hálito? Pronto, e com esta vamos para deixar esta. Agora escolha. Não, é que eu estou a adorar, porque a tua perspectiva é, para lá, não sei, o teu problema é vocês é que estão a deixar de cozinhar bem. Eu estou a adorar.
Pois é, é que a minha mãe fazia carne assada, mas a carne assada era temperada com requintes, era temperada de véspera, com uma vinha de alhos, com mais isto e mais. E no dia seguinte, quando a mãezinha fazia a carne assada, aquilo era uma coisa que cheirava ao fim da rua.
Isto hoje em dia, e já não se faz carne assada como o
é que começa porque
com os outros tempos, com os velhos tempos. Em conclusão, já não se faz carne assada como nos bons velhos tempos. Bom, Amélia, olha, obrigada, adoro acabar com este tom de boa disposição. Ainda vamos fazer aqui um extra para patrões, que vai ser muito divertido, que é, vamos fazer aqui um pequeno exercício de dicção.
O sexo ficou pelo caminho.
O sexo ficou pelo caminho, não faz mal. Mas vamos fazer aqui um exercício de dicção, que é, pronto, vamos ficar aqui também, é um bocadinho uma brincadeira, mas para nos divertirmos também, portanto, para patronos vamos fazer isso. Amélia, ainda te lembras da resposta? Qual é a tua ecológica de vida?
Ai, a minha ecológica de vida é ver sempre uma luz ao fundo do túnel. Lindo. Há sempre uma luz ao fundo do túnel. E eu acredito nisso piamente, nem que seja a luz que dizem que se vê no momento da passagem. Nem que seja essa. Mas toda a minha vida eu acreditei, há uma luz ao fundo do túnel. Passei por muitos túneis e cá estou.
E viste a luz.
Envolvendo luzes. Depende se tenho dinheiro para pagar a eletricidade.
Obrigada, Amélia. Muito obrigada.
Foi um prazer. Muito obrigada, Vera. De facto, aquele nosso encontro lá na RTP foi magnífico. Foi. Não comi croquetes, porque já não
porque já não se fazem croquetes como antigamente. E pronto, obrigada.
Obrigada, sou eu.